Bom dia, senhoras e senhores deputados. Conseguem ouvir?
Bom dia, eu consigo ouvir.
Ok. Conseguem ver aí a imagem da sala também?
Sim.
Som. Eu não posso levantar mais aqui.
Tá.
Confirma lá se estão a ouvir bem.
Conseguem ouvir melhor agora? Pois.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião e começava a título de informações e enquanto também aguardamos a chegada de alguns dos senhores deputados, o seguinte, eu tenho que distribuir petições, algumas iniciativas que tenho aqui. Há uma petição 67, que é a disponibilização de testes Covid a profissionais e utentes de lares e outras instituições similares públicas e privadas, calha ao PSD. Depois indicar quem é o deputado relator. A petição 74, suspensão do uso de máscara obrigatório, calha ao Bloco de Esquerda. Está-me aqui a dizer, doutora Inês, que o peticionário é o mesmo peticionário daquela petição sobre a proibição do uso de perfumes.
Portanto, é conhecido o deputado, mas é espera.
Pronto. Pois temos. Senhoras e senhores deputados, temos aqui um projeto de lei do PSD. Eu agradeci a atenção, que é o seguinte. Este projeto de lei do PSD, que procede à quarta alteração da lei 19 de março, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus, isentando de taxa de registro no sistema de registro de estabelecimentos regulados as entidades responsáveis pela criação e manutenção de hospitais de campanha e estruturas afins, é o seguinte, o parecer deste projeto cabe ao PS. No entanto, foi publicada ontem uma portaria que determina a isenção da taxa de registro e de contribuição regulatória para quaisquer estruturas de natureza extraordinária temporariamente criadas. Ora bem, eu gostava de saber o que é que o PSD quer fazer, ou então depois informa, se quer manter a iniciativa, se quer retirar, portanto, porque me parece a mim que existe aqui alguma inutilidade superveniente. Seja como for, o proponente depois decidirá como quer fazer e se quiser manter. Bom, outra questão. Temos que, e eu estou aqui a fazer um compasso de espera, não sei se a deputada Sandra Pereira... Pronto, então vamos continuar porque eu tenho informações. Temos que fixar, no que diz respeito às próximas audições, para a reunião de dia 3 de junho. Eu quero lembrar aos senhores deputados que com as audições de hoje terminámos a primeira fase das que estavam pendentes. No entanto, vamos hoje discutir um requerimento que solicita a audição de outras entidades. Portanto, a seguir à discussão, talvez pudessem ponderar, e visto que ainda se prende com a questão está relacionada com o Covid-19, seria para mantermos o nosso critério, mas eu voltarei a perguntar no fim. Também queria perguntar-vos o seguinte, na semana de 8 a 12, são feriados dia 10, quarta-feira, que é o dia da nossa reunião ordinária, e quinta-feira também é feriado. Se podemos ponderar fazer reunião nessa semana, ou então faremos na semana a seguir. Pronto, portanto, também gostaria que os grupos parlamentares, até ao final desta reunião, me pudessem dizer da disponibilidade ou da vontade de fazer uma reunião extraordinária, sabendo nós que é uma semana um pouco difícil no que diz respeito a audições, porque a maior parte das pessoas não terá, com certeza, disponibilidade para vir. O único dia é 8 ou 12. E 8 é segunda-feira, é dia com o contacto com o eleitorado, portanto, resta-nos o dia 12, será quase que impossível. Bem, senhoras e senhores deputados, temos também outra questão, que depois dessa, da próxima reunião, dia 3 de junho, e depois da semana a seguir, que são a semana dos feriados, o que está agendado para dia 17 de junho é a quarta audição regimental da Sra. Ministra da Saúde. Ora bem, eu não sei se os senhores deputados acham que se deve manter esta data ou se podemos prorrogar um pouco esta audição, visto que com estes condicionalismos nós acabámos por fazer a audição da Sra. Ministra há pouco tempo. Pronto. Portanto, eu também vos gostava de saber o que é que pensam sobre este assunto para podermos programar os nossos trabalhos com alguma antecedência. Já tomaram nota das petições? Quer usar da palavra, Sr. Deputado? Não. Pronto. Então, a título de informações, acho que estamos para já aqui pendentes, porque no fim da reunião eu gostava que me dessem as informações que solicitei. Vamos então agora apreciar e votar as atas número 18 e número 19, respectivamente de 13 e 20 de maio. Estão todos conscientes do que é que vamos votar? Não há pedidos de retificação das atas. Portanto, vamos votar a ata número 18. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, já agora? Pronto, a ata foi aprovada com a abstenção do CDS-PP. Podes pedir para falar um bocadinho mais baixo. Agora passamos à ata número 19. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Pergunto ao PSD se faço aqui um compasso de espera. Portanto, eu tenho aqui a discussão e a votação de dois pareceres, um do Sr. Deputado Carlos Peixoto e outro da deputada Sandra Pereira. Vamos passar então, faz favor, ao ponto seguinte.
Só para informar que o Sr. Deputado Carlos Peixoto não conseguirá estar cá antes das 11 horas e, portanto, pedia para adiar este ponto. Uhum. Quanto à Sra. Deputada Sandra Pereira, deve estar a chegar a qualquer momento.
Muito bem. Sr. Deputado Santinho Pacheco, não sei se conseguiu perceber a informação do Sr. Deputado Álvaro Almeida. O Sr. Deputado Carlos Peixoto pediu para adiar a discussão deste, fica para a próxima reunião. Pronto, ficou adiado. Isto é só uma questão de perceber que estava aqui para assistir a essa, ou até participar nessa discussão. Olha, muito bem, mesmo. Então, temos o ponto 4 adiado e já temos a senhora deputada Sandra Pereira. Nada. E assim que estiver em condições, pode começar por vamos então dar início à discussão e depois votação do parecer relativo ao projeto de lei 223 e cuja autora é a senhora deputada Sandra Pereira. Tem a palavra, faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Só para esclarecer, julgo que é o 223 e o 237 que fui incumbida de fazer parecer conjunto.
Exatamente, certo? Desculpe, eu anunciei mal. Portanto, pronto. São duas iniciativas. O erro foi meu, são duas iniciativas, 223, 237. Um da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que alarga situações de realização de inseminação pós-mortem, e o 237 altera o regime de procriação medicamente assistida, permitindo a inseminação pós-mortem para a realização de projeto parental claramente estabelecido. Faz favor, agora sim.
Muito obrigada,
sim.
Senhora Presidente. É isso mesmo. E o presente para ser versa exatamente sobre ambos os projetos de lei por uma questão de economia processual. Decidiram os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda apresentar à Assembleia da República as presentes iniciativas que versam basicamente sobre alterar o regime da procriação medicamente assistida. O projeto do Partido Socialista deu entrada na mesa em 5 de março e o projeto do Bloco de Esquerda deu entrada na mesa no dia 6 de março. Dia 2 de março e o projeto do Bloco deu entrada no dia 6 de março. Os projetos de lei vertente têm como objeto proceder à 7ª alteração à Lei 32/2006, que é exatamente a lei que regula a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida, no sentido de permitir o recurso à procriação medicamente assistida através da inseminação pós-mortem, isto é, com recurso ao sêmen de dador morto, desde que decorrente de projeto parental expressamente consentido. As motivações subjacentes à apresentação das iniciativas no que toca ao grupo parlamentar do Partido Socialista prendem-se com a convicção de que o legislador deve intervir sempre que se depara com insuficiências da lei em vigor, geradoras de potencial injustiça ou contradição com as suas próprias finalidades. No entender do Partido Socialista, a redação atual do 22º artigo desta lei é contraditória em relação à evolução que a lei tem vivido. A lei atualmente permite já a uma mulher que não seja casada e que não vive em união de facto o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida com o material genético de dador anónimo, dador esse que poderá estar vivo ou não no momento em que se inicia o procedimento. Neste caso, o legislador não releva se o dador está vivo ou morto. No entanto, a lei, a mesma lei, proíbe expressamente o recurso à inseminação quando esta era consciente, expressamente consentida e correspondente a uma vontade comum de ambos os futuros progenitores, de dador falecido, que não anónimo e, portanto, identificado e conhecido. E no entender do Partido Socialista, tal constitui uma contradição que se propõe resolver com esta intervenção legislativa. Defende o Partido Socialista que a proibição da inseminação pós-mortem atualmente existente não atende a nenhum interesse de ordem pública e apenas conduz a um impedimento de concretização de projetos parentais expressamente desejados, principalmente quando o que se pretende é garantir técnicas de procriação medicamente assistida a quem, por força de quadros clínicos, é infértil ou até venha a morrer. No que se refere ao projeto de lei 237, consideram do Bloco de Esquerda, consideram os seus proponentes que as alterações efetuadas em 2016 ao regime da procriação medicamente assistida ditaram a alteração do seu paradigma. De natureza subsidiária, as técnicas de PMA passaram a um método alternativo ou complementar de reprodução. No âmbito dessa alteração, a PMA está acessível agora a todas as mulheres, que não apenas às mulheres inférteis e às mulheres casadas e sem condicionalismos de orientação sexual, bastando apenas o desejo e a vontade de um projeto parental. E assim, dizem os proponentes, ficou por resolver o caso das mulheres que estão proibidas de inseminação pós-mortem com sêmen do marido ou do homem com quem viviam em de facto ainda que essa mesma inseminação corresponda a um desejo claramente estabelecido antes do falecimento e que seja crucial para a realização de um projeto parental que resulta da vontade livre, informada e comprovada da mulher e do seu parceiro, entretanto falecido. Consideram os proponentes, então, que é difícil entendimento que seja proibido um processo de procriação medicamente assistida nestas situações, mesmo quando a vontade do casal foi claramente expressa e o consentimento prévio foi devidamente assinado. O que se lhe figura pertinente aos proponentes, a intervenção legislativa, pelo que apresentam o referido projeto-lei. Ambos as iniciativas propõem alterações aos artigos 22º e 23º da Lei 32/2006, a Lei da Procriação Medicamente Assistida, e, em síntese, tais alterações que consubstanciam a admissibilidade da inseminação pós-mortem no âmbito de um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes da morte do pai e decorrido o prazo que seja considerado ajustado à adequada ponderação da decisão. Para tanto, determina-se que o material genético nestes casos não será destruído e mais determina que a criança que vier a nascer em virtude da inseminação realizada nos termos preconizados nas iniciativas será a vida como filha do falecido. De referir que a esta especificidade do Partido Socialista, o projeto de lei do Partido Socialista, cria aqui uma exceção, salvo se à data da inseminação a mulher tiver contraído casamento ou viverá pelo menos 2 anos em união de facto com um homem que, nos termos do artigo 14º, dê o seu consentimento a tal ato, caso em que se aplica o disposto no número 3 do artigo 1839 do Código Civil. Mas o projeto de lei do Partido Socialista vem propor ainda a aplicação retroativa da licitude deste regime nos casos em que, antes da entrada em vigor da presente alteração à Lei 32/2006, se tenha verificado a existência de um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes do falecimento do pai. Ambos os projetos de lei são muito idênticos, embora adotem técnicas legiferantes diferentes, que pela sua importância e pelas suas repercussões profundas, interessa aqui relevar. O projeto de lei do Partido Socialista mantém a proibição absoluta da inseminação pós-mortem prevista no artigo 22, excepcionando e tipificando os casos em que tal possa vir a suceder. Ao passo que o Bloco de Esquerda elimina essa proibição tucur, explicitando os casos em que é admissível recorrer à inseminação pós-mortem. A opção entre uma e outra não nos parece ser uma questão de pormenor e, ainda que em termos práticos possa parecer indiferenciada, tem subjacente visões distintas que refletem o quadro de valores in situ na lei e, por conseguinte, conformarão a sua interpretação. Relativamente ao enquadramento legal e constitucional e os respectivos antecedentes, naturalmente remetemos para a nota técnica que aqui está por integralmente reproduzida. E relativamente às conclusões, somos de parecer que tanto o projeto de lei 223 como o projeto de lei 237 foram ambos remetidos a esta comissão para a elaboração de parecer e que a apresentação destas iniciativas foi efetuada nos termos do disposto do artigo 180 da alínea C do artigo 161 e do número 1 do artigo 167 da... Exato. Todas as disposições regimentais aplicáveis, constitucionais e regimentais aplicáveis. E face ao exposto, Sra. Presidente, julgo que, se for aprovado, esta comissão é de parecer que ambos os projetos de lei têm condições para ser apreciados em plenário. Muito obrigada. E estou naturalmente disponível para quaisquer questões.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Desde já cumprimento-a pela elaboração do parecer das duas iniciativas. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e, obviamente, cumprimentar a Sra. Deputada Sandra Pereira pela elaboração deste relatório, que apresentou de uma forma muito clara e traduz no máximo rigor os projetos que tinham sido apresentados, nomeadamente por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós não tivemos a oportunidade de ler o relatório, apenas agora de o ouvir na apresentação que fez, dado que chegou às 4 da manhã. De todo modo, revemo-nos na apresentação que fez, porque estamos perante uma alteração, mais uma, a 7ª alteração à Lei da Progressão Medicamente Assistida de 2006, portanto já lá vão 14 anos, e esta lei, ao longo deste tempo, foi sendo alvo de alterações porque foram sendo detectadas algumas discriminações que ela poderia conter e injustiças que tiveram que ir sendo resolvidas, quer ao nível do acesso, quer ao nível da gestação, uma mais muito precisa do anonimato dos dadores suscitada pelo Tribunal Constitucional, e agora estamos perante uma nova discriminação detectada. Já aqui ouvimos os peticionários, porque também houve uma petição no que diz respeito a esta matéria, e só quem não ouviu aquelas peticionárias dando conta da injustiça que não está resolvida pela lei é que não pode ser sensível a este problema. Portanto, a lei trata de forma diferente aquilo que é muito idêntico, discriminando umas mulheres relativamente a outras. E quais são elas? Admite que, como dizia a senhora deputada e que traduz a nossa proposta, uma mulher não casada e que não integre uma união de facto possa recorrer à PMA com recurso a dador anónimo, podendo este dador anónimo ser vivo ou ser morto, ninguém sabe, porque esse dado não está consignado, quando não permite que uma mulher que tenha um projeto parental com o seu marido ou união de facto não possa recorrer ao semandador quando ele morreu e tenha afirmado de uma forma muito clara essa vontade em momento anterior. Isto é de uma injustiça brutal e penso que a Assembleia da República, desta vez, depois de já ter chumbado este projeto, três também apresentados por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esteja em condições, devido à evolução que, entretanto, fomos fazendo no que diz respeito à matéria de igualdade e de não discriminação, esteja em condições para poder aprovar esta que é uma injustiça flagrante que ainda está contemplada na lei e, portanto, precisamos desta alteração para a resolver. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra... Não. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Estava a ver se me fazia um sinal.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. É muito rápido. É só para agradecer o parecer da Sra. Deputada Sandra Pereira. Ele é muito completo, nós votaremos a favor, não temos nada a opor. E só relevar esse trabalho, porque ele é completo não só do ponto de vista descritivo, mas do ponto de vista de conteúdo também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados? Faz favor, Sr. Deputado João Dias, faz.
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é só para também efetivamente felicitar e saudar a Sra. Deputada Sandra Pereira por ter realizado este parecer. Ele é factual e nós votaremos favoravelmente e reservamos para a fase posterior a discussão do mesmo.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Eu não tenho qualquer personalidade. Quando toda a gente fala, eu também vou falar. Não, era só também para dar nota que, embora não tenhamos lido o parecer, porque chegou de facto tarde, que foi bom que eu tenha lido completamente aqui, que subscrevemos inteiramente, que percebemos que deu de facto muito trabalho a realizar e que votaremos favoravelmente, sendo que a discussão naturalmente a faremos em plenário. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Bibiana Cunha. Não? Ah, então penso que já todos os que pretendiam usaram da palavra. Mais uma vez cumprimento a Sra. Deputada Relatora pela isenção com que fez este parecer, que de facto está muito completo e teremos todos a oportunidade mais tarde fazermos a discussão em sede plenário. Punha agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi votado por unanimidade. E passamos agora à discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda que solicita a audição da FNAM, do CIM e do CESP sobre o encerramento do SAMS. Isto são tudo siglas, mas todos nós estamos conscientes do que é que elas representam. E o layoff aplicado aos profissionais de saúde das suas unidades. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tentando ser o mais breve possível, a administração do SAMS já foi ouvida aqui a pedido da própria administração. No final dessa audição, o Bloco de Esquerda tinha anunciado que iria entregar este requerimento para que se fizessem audições posteriores, nomeadamente a sindicatos, estruturas representativas dos trabalhadores que se tinham já pronunciado publicamente sobre o encerramento total que o SAMS tinha feito durante a epidemia e a aplicação de um layoff, enfim, incompreensível aos seus trabalhadores, e é esse requerimento que aqui apresentamos. E apresentamos este requerimento por duas razões essenciais. A primeira é que, efetivamente, se outras entidades, para além da administração do SAMS, já tomaram posição sobre o encerramento e o layoff aplicado, então elas devem ser ouvidas aqui também, já que a administração do SAMS também foi ouvida a pedido da própria. Segundo, porque a audição da administração do SAMS foi de um vazio enorme no que toca a respostas. E, portanto, se a própria administração, que pediu para ser ouvida aqui, supostamente para explicar a sua decisão de encerramento e de layoff, veio à comissão e não explicou nada, apesar de várias perguntas nesse sentido. Então, ouçamos as outras entidades que já se pronunciaram sobre o assunto, nomeadamente a FNAM, o CIME e o CESP, que tomaram posições públicas sobre o layoff e o encerramento, para tentar ter alguma clareza sobre o que aconteceu no encerramento do SAMS durante a epidemia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hortêncio Martins, faz favor.
Bom dia a todos, Sr. Presidente. Também eu só quero comunicar que o Partido Socialista não se irá opor a estas audições. Se trata dos esclarecimentos e se eles também já o fizeram na praça pública, então também disse que já conhecemos as suas posições. No entanto, nós temos também a posição de que o aprofundamento do que ocorreu, e nós não estamos totalmente de acordo com a apreciação que o Bloco de Esquerda acabou de fazer relativamente à audição do SAMS, mas achamos que naturalmente também estruturas representativas dos trabalhadores podem e devem ser ouvidos na nossa comissão a respeito deste mesmo assunto. Portanto, iremos votar favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD nada tem a opor a este requerimento, independentemente de concordar ou não com alguns desconsiderantes, Sr. Deputado. Estamos de acordo que é conveniente esclarecer toda a situação e, portanto, tendo estas entidades pronunciado sobre a questão, parece-nos pertinente ouvir as entidades e, portanto, iremos votar favoravelmente este requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Realmente o PCP também acompanha aquela que é a preocupação aqui já manifestada. De facto, nos últimos meses assistimos a alguns grupos económicos que se esconderam atrás do surto epidémico e, nesse sentido, com a sua anuência, Sra. Presidente, e dos senhores deputados, quero o PCP também apresentar aqui um requerimento oral, no sentido de que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses possa também ele vir a ser ouvido no âmbito deste tema, desta matéria, porque consideramos que é pertinente que profissionais como são os enfermeiros que tenham aqui também, possam dar aqui os contributos e a sua posição e visão daquilo que aconteceu relativamente às questões aqui colocadas. Muito obrigado.
Só um momento. Para esta primeira ronda, pergunto à Sra. Deputada, então, Sr. Deputado Álvaro Almeida pediu a palavra, faz favor.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigado. Nós consideramos, como eu disse há pouco, que deve haver transparência e devemos ouvir todas as partes. E, portanto, se o Partido Comunista entende que se devem ouvir os sindicatos, devem ouvir os enfermeiros, devem-se ouvir os sindicatos de enfermeiros todos e não apenas um. E, portanto, nós aprovaremos o requerimento oral do PCP se ele for estendido a todos os sindicatos de enfermeiros. Se se limitar a um sindicato só, votaremos contra.
Senhor deputado João Dias, foi interpelado diretamente do seu grupo parlamentar.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O julgo que o PSD tem interesse em que sejam outros sindicatos, poderá também ele fazer a apresentação do seu requerimento. O PCP, o requerimento que faz é para o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Para terminarmos este, depois eu tenho que dar a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira, faz favor. Senhor deputado Álvaro Almeida, quer dizer alguma coisa sobre esta última intervenção?
Sim, senhora Presidente. Se vamos fazer requerimentos orais, e é duvidoso que se possa fazer assim desta forma, mas se vamos fazer requerimentos orais, então o PSD faz o requerimento oral para ouvir todos os sindicatos de enfermeiros e já agora todos os sindicatos com trabalhadores representados no SAMS.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, formular um... Senhoras e senhores deputados, é o seguinte, formular um requerimento oral é um direito e já uma prática corrente desta comissão e de outras. A única questão é, eu pediria, peço ao Sr. Deputado Álvaro Almeida que identifique quais, porque
não são os serviços da Comissão que vão identificar quais os indicados. Passo agora, para terminarmos este ponto, a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Não. Não, Sr. Deputado Ana Rita Bassa, não quero usar a palavra. Então, penso que já estamos em condições de votar. Um é o requerimento do Bloco de Esquerda, outro o requerimento do PCP e outro o requerimento do PSD. Querem que se votem separado? Porque visto que não foram todos os requerimentos, não foram aglutinados num só, portanto, vamos votar. Vamos votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Agora votamos o requerimento oral do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PSD. E agora vamos votar o requerimento oral do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ora bem, faz favor, Sr. Deputado Hortêncio Martins, diga.
Eu só tenho uma questão, Sra. Presidente, porque a nossa comissão está cheia de requerimentos e pedidos de audição e com trabalho imenso, e que eu já referi uma vez nesta comissão que é difícil a gestão da Sra. Presidente e da organização dos nossos trabalhos. Agora foi o exemplo de uma aprovação com um número de entidades que até nos custa a saber neste momento exatamente quantas são. E eu pergunto, se a audição a estas entidades, qual é a metodologia que vamos ter? Porque se vamos ouvir cada uma de per si, ou se vamos juntar os vários sindicatos numa mesma audição, ou até se vamos fazer quase uma audição pública. Quer dizer, qual é a metodologia para o que está aqui, sendo o mesmo assunto? Se calhar até podemos pensar, estou eu agora também neste momento a pensar sobre o assunto, que podendo ser feito, por exemplo, na sala do Senado, juntar estas mesmas entidades e fazer numa mesma manhã estas audições, porque senão nunca mais saímos daqui e quando acabamos de fazer este agendamento já nem sequer, portanto, não é possível do ponto de vista pragmático, metendo outros assuntos, etc. Portanto, era só esta sugestão que gostaria de deixar.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendo que é relevante a posição aqui manifestada pelo Sr. Deputado Hortêncio Martins. Parece-me que, aliás, esclarecer que o PCP apresentou este requerimento oral, porque tendo em consideração aquilo que era solicitado pelo Bloco de Esquerda no seu requerimento, fazia-nos sentido que o Grupo Profissional dos Enfermeiros, bastante representativo de uma unidade hospitalar como é a que está em causa, pudesse também ela ser considerada e ouvida a sua posição. E naturalmente que aquilo que nos teve como base na decisão foi o sindicato mais representativo dos enfermeiros em Portugal, que é o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, não querendo deixar de fora os outros sindicatos. Naturalmente entendemos que este é o sindicato que mais representativo, inclusivamente na unidade. Por isso, aquilo que nos acaba de dizer é que será o PSD que terá que esclarecer também da forma que, como poderá ser ouvida as entidades, aliás, terá dificuldade em enumerá-las agora neste momento, mas parece-me que esta situação de ouvi-los de uma forma conjunta e numa sala que permita a sua audição em condições, nomeadamente no Senado ou no auditório, será bem-vinda. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este ponto? Faz favor, Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Só para dizer que nada temos a opor à sugestão, pelo contrário, apoiamos a sugestão do Partido Socialista.
Senhoras e senhores deputados, ora bem, vamos então, se não se importam, enumerar as entidades que... para a audição, que se prende só com um tema, é o mesmo tema, portanto parece que o critério de estarem todas se tivéssemos essa possibilidade, seria um bom método de trabalho, podermos reunir na sala do Senado ou no auditório. E só temos um problema, é que diz-me aqui a doutora Inês que ainda não temos a garantia de poder dispor da sala do Senado já na próxima semana. E, portanto, nós vamos ver da possibilidade de um sítio ou noutro, ou de outra sala que possa reunir as condições, ver quantas pessoas são, porque ainda não percebemos qual é o número de entidades a ouvir nessa mesma sessão, porque se assim fosse, poderíamos marcar já para a próxima semana e ficávamos com este assunto encerrado. Eu quero só lembrar os senhores deputados que têm em vosso poder, ou podem, se quiserem, que seja distribuído em papel, que às vezes é mais fácil, também eu posso fazer, quais são as audições que temos pendentes. E já tinha feito este pedido, que era no sentido de priorizarmos o que é que nós queremos fazer nas próximas reuniões. Se os grupos parlamentares me pudessem ajudar, eu ficaria muito agradecida, até porque isto tem a ver com pendências que ficaram durante muito tempo, algumas já perderam alguma oportunidade e, portanto, nada melhor do que os grupos parlamentares para poderem priorizar as audições. Sobre o que está aqui. Bom, ainda temos agora, sobre este tema, que foi aquele critério, tal, as audições que foram aprovadas hoje. Portanto, para a próxima reunião, caso possamos ter uma sala em condições para ouvir todas as entidades, são estas que se vão fazer. Nas próximas, eu agradecia que cada grupo parlamentar pudesse enviar para a Comissão as suas, olhando para a lista de assuntos pendentes, de audições pendentes, a prioridade, as prioridades. Faz favor, Sra. Deputada, sobre este tema, Sra. Deputada Hortense Martins.
Sim, sobre este tema, eu, em nome do Partido Socialista, queria recordar um requerimento que nós fizemos a quando da audição da Ordem dos Médicos, hoje vamos ter aqui de novo a Ordem dos Médicos, e que teve a ver com aquela questão do bebé de Setúbal, que foi novamente notícia recentemente, acho que este fim de semana, pelo resultado de uma... pelo resultado de algumas das queixas que esse médico tinha sido visado em algumas queixas, e portanto eu acho que esse é um processo que só faltava ouvir as duas ou três entidades que nós assinalamos nesse requerimento que fizemos na altura para fechar esse assunto. E por isso, na nossa opinião, essa podia ser uma das questões que o Partido Socialista entendia como prioridade a seguir a estas que estão agendadas relativamente ao Covid. E depois iremos informar também, por escrito, dentro da nossa análise, o que a senhora, ajudando à organização dos trabalhos, como a senhora Presidente solicitou. Obrigada.
Senhoras e senhores deputados, eu darei notícias sobre a agenda da próxima reunião, visto que está pendente a disponibilidade da sala para fazermos de uma forma ou de outra. E como ainda temos aqui um compasso de espera de um quarto de hora, faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sra. Presidente, era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, se fosse possível.
Com certeza, faz favor.
Sra. Presidente, era só para dar nota do seguinte. Bem sabendo que estamos aqui numa fase complicada de marcação de salas e que tem levantado, não só nesta comissão, como em várias outras, várias dificuldades, em todo o caso, eu gostava que ficasse registada em ata que o CDS não está... não está satisfeito com o facto de hoje as audições que vão decorrer de seguida, da Sra. Bastonária de Ordens dos Enfermeiros e da Sra. Bastonária de Ordens dos Médicos, não estarem a ser transmitidas na RTV. Não sei quem fez essa escolha, mas isso impede que possa haver um acompanhamento e, apesar de tudo, são duas entidades que, pela sua dignidade, justificariam essa transmissão. Gostava só que ficasse registado. Muito obrigada.
Ficará registado, como deve imaginar, quem fez a pergunta, quem fez essa escolha. A escolha está definida num critério que foi definido pelo Sr. Presidente e pela Conferência de Líderes. Houve, de facto, uma reunião de presidentes de comissão, todos nós demos as nossas sugestões, mas nem todas puderam ser acatadas, por melhores que sejam, e foi o que se conseguiu. Portanto, nem todas as comissões ao mesmo tempo podem ser vistas, mas será feito um áudio, como eu já tive a oportunidade de dizer e agora digo para todos, será feito, neste momento há um site em que nós podemos ser visionados, mas a seguir será feito um áudio, só registro de áudio, não com imagem, mas um registro de áudio, e que será posto no site do Parlamento e que nós podemos também enviar às entidades que os solicitem. Portanto, do mal ou menos, mas haverá sempre a possibilidade de escrutinar o que aqui se passou, e eu penso que isso é a melhor garantia que temos, é podermos ser sempre escrutinados. Senhoras e senhores deputados, noutros assuntos, não sei se mais alguém quer usar da palavra. Não havendo pedidos de palavra, fazemos um intervalo de 12 minutos. Às 11 horas, agradecia que voltássemos todos à sala. Obrigada.